Apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Hoje vamos falar sobre uma situação complicada que acontece com várias pessoas, a diarreia. A diarreia pode ser sintoma de várias condições e suas causas podem variar bastante, o que torna essencial uma abordagem cuidadosa e uma avaliação completa. A diarreia pode ser classificada em aguda e crônica. E para falar mais sobre isso, quem está na linha com a gente é o nosso querido Dr. Silvio Provenzano, endocrinologista, clínico geral e sempre, toda quinta-feira, nos tira várias dúvidas sobre assuntos diversos da medicina e hoje não vai ser diferente. Vamos falar sobre diarreia com o Dr. Silvio. Bom dia, Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado, querido, por estar conosco.
Eu que agradeço, Denilson. Bom dia aos nossos ouvintes e falar de um assunto que não é dos mais agradáveis, convenhamos.
Pois é.
Então, explicar em primeiro lugar o que é diarreia e em segundo lugar, quando a gente define ela como crônica.
Uhum.
Diarreia é quando as fezes saem amolecidas e com uma frequência maior que o habitual. Uma, duas evacuações diárias é considerada absolutamente normal. Acima de três, o teu intestino está trabalhando demais. Se porventura a consistência das fezes vierem mais amolecidas, pastosas ou líquidas, você já está com um quadro de diarreia. Se esse quadro persistir por mais de duas semanas, tua diarreia já é crônica.
Olha.
E evidentemente que cabe com uma certa urgência você procurar um médico que fará a solicitação dos exames necessários para tentar identificar o porquê disso, porque várias condições têm em comum um dos seus sintomas mais importantes o aumento da frequência de evacuação, que é a diarreia.
Agora, doutor Silvio, ela pode ser diferenciada entre uma infecção bacteriana ou viral?
Quando for infecciosa, sim. As causas infecciosas, elas podem, evidentemente, acelerar o intestino, as chamadas gastroenterites.
Uhum.
Sobre a qual, recentemente, você me permitiu falar aqui em função das doenças comuns do verão.
Sim.
É muito comum, chegamos a alertar nos blocos, cuidado, comer, escolha o que você vai comer. Por mais cuidado que o indivíduo tenha ao conservar, com temperaturas beirando 40 e poucos graus,
uhum,
a comida deteriora com muita rapidez, principalmente se tiver maionese, alguma coisa desse gênero. E aí aquilo pode, evidentemente, provocar um quadro de gastroenterite aguda por uma intoxicação alimentar. Eu tenho alguns vírus que provocam diarreia, como, por exemplo, o rotavírus, que é muito comum em criança, uhum, e o noroac, que recentemente provocou quadros de gastroenterite aguda muito importante no estado vizinho aqui de São Paulo.
Uhum.
São condições virais, que normalmente não dá febre, mas pode dar vômito, dor abdominal, muita prostração. E cuidado principal com crianças abaixo de 5 anos e idosos, com a carteira amarelada que nem eu, porque esses extremos da vida, eles podem evidentemente sofrer mais com a desidratação, provocando uma série de alterações. E a bacteriana, por exemplo, causada pela shigella, pela salmonella,
sim.
Normalmente vem acompanhada de febre alta, com calafrios. É uma diarreia que eventualmente pode vir acompanhada de sangue misturada com fezes pastosas ou mesmo líquidas. É um quadro mais intenso, mais agudo, a toxemia provocada pela bactéria é maior. No caso da gastroenterite aguda bacteriana, uma vez identificado esse quadro clínico, é mister fazer-se antibióticos. No caso da viral, não. É medidas clínicas de suporte.
Perfeito. Doutor Silvio, uma pergunta que eu tenho para fazer que tem a ver com essa situação. Muitas pessoas, e o relato, eu falo de relato porque eu também já retirei a vesícula, né? Que se fala de que a partir do momento que você retira a vesícula, você acaba tendo um quadro de diarreia maior do que o normal, né? E muita gente não volta nem ao normal, fica com quadros constantes de diarreia. Isso é fato? Isso é mito? Acontece realmente após uma cirurgia de vesícula, doutor Silvio?
Normalmente não. Eu tenho muitos pacientes que operaram a vesícula e eu confesso a você que eventualmente a gente pode ter uma queixa de diarreia. Porque, em primeiro lugar, o que é a vesícula? Eu li recentemente na internet, lugar onde normalmente a gente vê as maiores bobagens possíveis,
uhum.
é, que se você não tiver a vesícula, você fica... Se a vesícula tivesse a capacidade de produzir alguma substância, não é um órgão de produção de substância, é uhum. apenas um órgão de armazenamento da bile, que continua sendo produzida pelo fígado. Qual é a função da bile? Ajudar no processo digestório de gorduras. Então, eu vou perder a produção de bile? Não. Eu só vou perder a capacidade de armazenamento. O fígado vai continuar produzindo. E eu li recentemente que o indivíduo fica com deficiência de uma série de substâncias porque tirou a vesícula. Com relação à diarreia, também. Há alguma mudança? Não necessariamente. Pode ser que uma outra pessoa operando a vesícula passe a ter um ritmo intestinal um pouco mais acelerado,
uhum.
mas a grande maioria não refere isso.
Perfeito, tá aí, tá respondido. Agora, em questão da reidratação, porque a diarreia também traz uma desidratação, né? Ou pode ser que eu esteja errado na minha colocação,
sim,
mas...
Sim.
Como é que não, é a questão... Perfeito. Desculpa, doutor Silvio, eu acabei interrompendo.
Não, é que você falou que a diarreia causa uma desidratação. E indubitavelmente é uma das principais causas de desidratação, principalmente em crianças.
Olha aí.
A diarreia. E são as crianças e os idosos, uhum. os grupos etários mais afetados pela perda de líquido. E quando você tem o aumento da frequência de evacuação, com fezes muitas vezes líquidas, você está perdendo água. E aí você vai desidratar.
Perfeito. E a reidratação como é que seria, doutor Silvio?
Normalmente a gente repõe com a água, alimento sagrado, mas seria interessante repor também eletrólitos que você perde pelas fezes, como sódio e potássio. Então, uma bananinha amassada, uma maçãzinha cozida,
uhum.
lembrando que ela perde as vitaminas sempre que você cozinha, mas de qualquer maneira repõe potássio. E evitar cafeína, alimentos gordurosos, enquanto continuar o quadro de diarreia.
Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre dieta, doutor Silvio, que a dieta pode influenciar nesse tratamento da diarreia? Tem algum alimento específico que deve ser evitado ou então, ao contrário, consumido?
A gente deve consumir, por exemplo, sempre que possível, água de coco. Banana, eu não posso porque eu sou alérgico. Incrível que
pareça. Alérgico à banana, doutor
Mas
Silvio?
Mas a banana prende.
Ah, sim. E uma mão e solta, é verdade isso?
A laranja solta mais, uma mão solta mais.
Olha
a
aí.
Goiaba solta mais, devem ser evitados. Agora, frituras e pastelarias, alimentos gordurosos de um modo geral, devem ser evitados.
Perfeito. Agora, o papel dos probióticos, doutor Silvio, no tratamento das diarreias agudas?
Os probióticos, eles são importantes em termos de regular a flora intestinal. Há 80 dias que a gente tem um funcionamento intestinal normal. Portanto, sempre que você puder fazer uso de um probiótico diário, perfeito. Agora, identificar o que está causando a diarreia. Porque, acredite, numa faixa etária como a minha, até o tumor de intestino pode se manifestar com uma alteração do ritmo intestinal. Por isso que eu digo, no caso de diarreia, consulte um médico, ele vai colher a história clínica, a história familiar, vai examinar teu abdômen, presume-se que ele saiba fazer isso, vai pedir alguns exames se necessários, exames de fezes, lembrando que a gente mora no Rio de Janeiro, no nome da rádio, tropical, portanto nós temos parasitas de tudo quanto é tipo circulando por aí e haja vista que o tratamento da água, por mais que as companhias se esforcem, não é dos melhores em algumas regiões, por falta de saneamento básico.
Fato, verdade.
Então a gente tem parasitoses que são importantes e o médico deve identificá-las através de um exame de fezes que é feito rotineiramente nessa situação.
Perfeito, gente, conversamos com o Dr. Silvio Provenzano mais uma vez, uma aula no ar aqui da Rádio Rio de Janeiro, como sempre, com muita maestria nos ajudando, nos elucidando, tirando dúvidas da gente. Dr. Silvio Provenzano, mais uma vez, querido, nossa gratidão, nosso carinho a ti, por mais uma vez parar suas atividades para nos atender, valeu, mais uma aula no ar aqui, muito obrigado, Dr. Silvio Provenzano.
Eu que agradeço o carinho teu nos elogios exagerados me comode. Um bom fim de semana a todos, até semana que vem.
Tá aí, doutor Silvio, né? Acabou caindo a ligação aqui, mas doutor Silvio, muito obrigado, nosso carinho mais uma vez a ele. Você pode acessar o YouTube, procurar o doutor Silvio Provenzano, que você vai encontrar muito material importante, material bacana, disponível para você lá no canal do YouTube do doutor Silvio Provenzano, viu? Acabou caindo a ligação, não consegui despedir direito, mas fica aqui o meu carinho e o meu abraço todo especial ao nosso queridaço doutor Silvio Provenzano, que hoje conversou conosco sobre diarreia, endocrinologista e clínico geral.
A emissora da fraternidade, Rádio Rio.